Jovem. My Station. No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista. Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Jovem Pan. my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh.
Self and center, clarity, peace, serenity.
Bigger. think about the night is over. This masquerade is getting older. Lights are low, the curtains down. There's no one here. Say your lines, but do you feel them? Do you mean what you say when there's no one
está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat. Jornal da Manhã.
Agora 4h59, olá, bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 25 de março de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã com os assuntos mais importantes do Brasil e do mundo. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Alexandre de Moraes autoriza a prisão domiciliar para Jair Bolsonaro por período de 90 dias para um tratamento de broncopneumonia, sem celular e com a volta da tornozeleira eletrônica. Por 5-2, o TSE condena Cláudio Castro por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022 e o torna inelegível por 8 anos. O ex-governador do Rio de Janeiro renunciou ao cargo para tentar evitar a cassação. O presidente Lula sanciona projeto de lei antifacção, com vetos a punições a agentes independentes e destinação de bens e valores apreendidos com o crime organizado. O Senado aprova a proposta que inclui a misoginia entre os crimes de preconceito previstos na Lei do Racismo. O texto segue para análise na Câmara. Após desistência de Ratinho Júnior, Gilberto Kassab se reúne com Ronaldo Caiado e tem encontro hoje com Eduardo Leite para tentar definir até o final do mês o candidato do PSD à presidência. O The New York Times diz que os Estados Unidos enviaram ao Irã, via Paquistão, um plano com 15 pontos para encerrar a guerra. Mas não está claro se Teherã aceitaria a proposta como base para negociações e nem se Israel estaria de acordo. Agora são 5h01. A edição de hoje começa destacando para você que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou a prorrogação da CPMI do INSS. E essa decisão gerou uma reação imediata do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Acompanhe os detalhes com a repórter Beatriz Souza.
Após a decisão do ministro André Mendonça, determinando a prorrogação da CPMI do INSS, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, acionou a advocacia do Senado pedindo um parecer jurídico e avaliação de possíveis recursos. A ordem de Mendonça não foi bem recebida por Alcolumbre, que viu na medida uma interferência entre os poderes. Mesmo com um prazo de 48 horas para a leitura do requerimento de prorrogação da comissão, o presidente do Senado comandou a sessão plenária sem tocar no assunto.
Interlocutores afirmam que Alcolumbre vai esperar a sessão de amanhã do plenário do STF, que vai decidir se mantém ou não a decisão de André Mendonça.
Quem também está no aguardo da decisão do Supremo é o presidente da CPMI, senador Carlos Viana. De acordo com Viana, a prorrogação é essencial para a conclusão das investigações.
Toda decisão do Supremo nós temos que respeitar, mas eu espero com toda sinceridade que prevaleça o que diz a Constituição, que a minoria tem direito de investigar e nós cumprimos todas as regras, as assinaturas, o prazo. E a Secretaria do Senado nem ao menos quis receber o requerimento, que é um absurdo. Isso é um desrespeito.
Viana cancelou a sessão de hoje, que faria a leitura do relatório final. Para o presidente da comissão, sem a prorrogação, o parecer do deputado Alfredo Gaspar teria de ser lido na sexta-feira, já que o prazo final da comissão antes da decisão de André Mendonça era sábado, 28 de março.
Se o Supremo, na quinta-feira, decidir que não há prorrogação, aí, infelizmente a CPMI acabou, porque ela tem até sábado para poder entregar. Teria que apresentar o relatório na sexta-feira, mas eu não conto com isso. Eu tenho certeza que haverá um julgamento correto, transparente, constitucional e que possivelmente precise de mais prazo, porque esse é um assunto que não envolve só essa decisão do ministro André Mendonça, ela envolve uma série de outras decisões do Supremo em relação ao Congresso.
Se o plenário do STF confirmar a determinação do ministro André Mendonça e Alcolumbre não fizer a leitura do requerimento de prorrogação, Carlos Viana está autorizado a dar sequência na investigação por mais 4 meses.
A nossa comentarista Dora Kramer analisa que Alcolumbre questiona ordens do STF após a prorrogação da CPMI. Acompanhe.
O presidente do Senado evidentemente não quer responder ao ministro André Mendonça por impulso. Ele prefere calibrar e adequar as palavras ao que dizem a Constituição e o regimento interno do Senado. Por isso é que ele fez a consulta aos advogados. Mas, de qualquer forma, apesar disso, o Davi Alcolumbre deixou muito clara a insatisfação dele com a ordem de prorrogação da CPMI do INSS. Ele fez isso, deixou isso muito claro, quando ele tratou de espalhar que considerava a decisão uma interferência indevida do Supremo no Congresso. Alcolumbre alega que André Mendonça interferiu porque a prerrogativa de instalar a CPI é do senador, e nisso o presidente do Senado está certo. Só que ele não acerta quando ignora que a ordem partiu do Supremo justamente porque ele, Davi Alcolumbre, tem se recusado a cumprir o quê? A prerrogativa que a Constituição confere ao Parlamento, que é de fazer comissões de inquérito. Essa desavença entre os poderes não pode ser vista como uma crise. É só uma questão de interpretação da lei que provavelmente vai ser resolvida com o senador prorrogando a CPMI, como determina o STF, mas por um tempo bem mais reduzido do que aquele pretendido pela comissão.
E olha, com a aproximação das eleições, o presidente Lula corre para nomear novos ministros para as pastas do governo. A reportagem é do André Anelli.
O mais citado para a vaga do Ministério das Relações Institucionais nesse momento é o líder do governo na Câmara, José Guimarães. Ele quer concorrer ao Senado pelo Ceará, mas até agora não conseguiu a vaga na chapa do governador Eumano de Freitas, candidato à reeleição. Diante desse impasse, o deputado é apontado para substituir Gleisi Hoffmann, que vai precisar se desincompatibilizar para concorrer ao Senado pelo Paraná. Ao mesmo tempo, Lula tem sido alertado sobre a necessidade de optar por um nome com mais peso político para o posto neste ano eleitoral. São diversas pendências pela frente junto ao Congresso, como a aprovação do fim da escala 6x1, a PEC da Segurança Pública e a indicação ainda não oficializada de Jorge Messias para o STF. Olavo Noleto, chefe do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão, era apontado como sucessor de Gleisi, mas, diante do cenário considerado desafiador, ele deve perder o posto para José Guimarães ou outros nomes que correm por fora, como o senador Otto Alencar ou o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. No Ministério da Casa Civil, não existe indefinição. A secretária executiva da pasta, Miriam Belchior, já é apontada pelo atual ministro, Rui Costa, como sucessora. Ele também vai se desincompatibilizar do cargo para concorrer ao Senado pela Bahia e se referiu a Miriam como futura ministra. Por conta das saídas dos ministros para disputar as eleições, Lula convocou uma reunião ministerial para a próxima segunda-feira, que deve ser o último compromisso com os membros do primeiro escalão, que vão deixar os cargos para se candidatarem nas eleições de outubro. Para essa mesma reunião, Lula determinou que os novos ministros que vão substituir os que estão de saída também participem do encontro. De Brasília, André Anelli.
Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, avançou nas articulações políticas para a chapa eleitoral deste ano, após uma reunião com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A repórter Beatriz Manfredini tem os detalhes.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, classificou como ótima a conversa que teve com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, na segunda-feira, para comunicar que a vaga de vice está decidida. O chefe do Executivo Paulista tem dito a interlocutores que o aviso foi tranquilo e dentro do esperado, e que agora só falta bater o martelo com o presidente do PSD, Gilberto Kassab.
Foi uma reunião tranquila, a gente está pensando os próximos passos e os nomes que vocês têm tanta curiosidade em saber, vocês vão saber nas convenções.
A Jovem Pan cravou que o atual vice-governador, Felício Ramute, era o favorito e seria mantido, como aconteceu. A reportagem, Valdemar também falou sobre o assunto e disse que, abre aspas, a conversa foi muito boa, mas o André do Prado já tinha antecipado o planejamento do governador. Não teve novidade, fecha aspas. Valdemar já sabia, portanto, que Felício seria mantido na chapa. O PL já tinha aceitado a derrota e agora parte para novas alternativas, como pensar a possibilidade de seu então candidato a vice, o presidente da Alesp, André do Prado, no Senado. Tarcísio também se reuniu na segunda-feira com o próprio Ramute para falar do assunto. A conversa com Kassab anda sendo adiada, mas vai servir para definir tanto o destino do próprio presidente do PSD, que também é secretário de Relações Institucionais de Tarcísio e pode deixar o governo, como o partido de Ramute. Kassab queria para si a vaga de vice, abrindo uma possibilidade de não fechar acordo pela permanência de Ramute. Auxiliares, no entanto, têm descartado isso e falam em 80% de chance de o acordo ser firmado e tudo ficar mantido. O MDB está de olho na possibilidade de saída de Ramute da sigla.
Enquanto isso, o Partido dos Trabalhadores começa agora a busca para um vice para o pré-candidato Fernando Haddad. A expectativa é encontrar um nome alinhado ao agronegócio, alguém de centro, que dialogue bem, principalmente, com o interior do estado.
A Jovem Pan apurou que, até o momento, nenhum nome foi efetivamente levado ao ex-ministro, mas autoridades do PT envolvidas na campanha já tem pesquisado, colhido e compartilhado sugestões entre si. Entre os já encaminhados ao coordenador da pré-campanha, o deputado federal e presidente do PT paulista, Kiko Seleguin, estão o ex-ministro Roberto Rodrigues, que comandou a agricultura no primeiro mandato de Lula, e também o empresário Maurílio Biagi Filho, ligado ao setor sucroenergético e presidente de honra da AgriShow. A expectativa é que a missão vice seja encabeçada pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin, e pela pré-candidata ao Senado e ministra do Planejamento, Simone Tebet. Os dois têm boa entrada com setor do agronegócio e também com o empresariado, e devem ajudar na pesquisa. No geral, o PT tem defendido que Haddad encabece uma chapa semelhante à de Lula em 2022, quando escolheu Alckmin como vice.
E com o apoio de Flávio Bolsonaro, o senador Sérgio Moro assinou filiação ao PL para concorrer ao governo do Paraná. De Brasília, quem tem os detalhes para a gente é o Igor Damasceno.
A filiação de Sérgio Moro ao Partido Liberal contou com a participação do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, e do pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. O senador aposta na agenda da segurança pública para atrair o eleitor paranaense. Moro criticou o presidente Lula por causa dos índices de criminalidade e deu um tom político ao tema.
O Brasil não pode ficar entregue a bandidos. O Brasil pertence ao cidadão de bem e ele tem que ser protegido. E esse governo não tem uma política de segurança. Eu tenho certeza que Flávio Bolsonaro, com todo o seu preparo, com todo o seu conhecimento nessa área, vai colocar o Brasil em novo patamar também no que se refere à segurança pública, para que o brasileiro possa sair de casa sem medo de ser morto, sem medo de ser assaltado.
A filiação de Sérgio Moro ao PL também tem impacto na política nacional. Ele é a aposta de Flávio Bolsonaro para conseguir palanque político no estado do Paraná. Moro já foi ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro, mas pediu exoneração do cargo após acusá-lo de interferência na Polícia Federal. Nesse período, o senador se distanciou da família Bolsonaro e agora se reaproxima para, segundo ele, derrotar Lula e aliados. O senador Flávio Bolsonaro destacou que a reaproximação de Sérgio Moro é a prova de que os políticos de direita estão unidos. Flávio aproveitou o momento para afirmar que ainda não escolheu alguém para ser o candidato a vice na chapa dele. O nome mais cotado é o da senadora Tereza Cristina.
Eu sei que vocês gostam de especular, de colocar nomes, está todo mundo ansioso. Eu estou zero ansioso. Eu estou pensando mais uma vez, eu tenho que primeiro ter ali o programa em si, quais são os ministérios, por exemplo, que a gente pretende propor, o perfil, o que a gente vai querer fazer em cada área, para aí sim nós escolhemos o perfil de quem vai nos ajudar a fazer isso tudo, sair do papel e ir para a prática para beneficiar o povo brasileiro. Então essa questão de nomes, eu não tenho por que antecipar agora.
Com a filiação, Moro deixa o União Brasil e a centro-direita. Agora se afirma como um pré-candidato da direita no estado do Paraná.
5 horas e 14 minutos agora aqui no Jornal da Manhã. Está virando o relógio 5:14 agora. Após a redução da taxa de juros do país, o Copom divulga a ata para falar sobre o atual cenário econômico aqui do Brasil. Os detalhes com Rodrigo Viga.
Um tom de cautela e até de incerteza foi dado pelo Copom, Comitê de Política Monetária, para falar do corte da taxa Selic na semana passada e principalmente as perspectivas daqui para frente. Na semana passada, o Copom cortou em 0,25 ponto percentual a taxa Selic, que estava em 15%, maior nível em 20 anos. Trouxe para 14,75%. Antes da guerra, muita gente imaginava que março marcaria o início de uma trajetória contínua e permanente de queda da taxa Selic. No entanto, isso não ficou claro, não está evidente na ata do Copom divulgada pelo Banco Central. A política monetária está em aberto em virtude da guerra, o acirramento do conflito no Oriente Médio e também a falta de perspectiva de fim desse embate entre Estados Unidos, Irã e aliados norte-americanos. O documento detalha que o início do ciclo de corte de juros foi considerado adequado e apropriado, impactando a atividade econômica, enquanto a taxa Selic esteve em 15%. No entanto, ressalta que o atual momento, o atual ambiente, por conta da guerra no Oriente Médio, torna muito difícil identificar tendências claras para a inflação e para a atividade econômica daqui para frente. Gabriel Guarian, analista da Cultura Capital, avalia aqui na Jovem Pan os recados do Copom em sua ata divulgada pelo Banco Central.
O Banco Central reconhece a desaceleração da atividade econômica com o PIB mais fraco no fim de 2025 e sinais de retomada moderada em 2026. O mercado de trabalho continua resiliente, com desemprego baixo e salários reais elevados. E na inflação, o arrefecimento continua, mas ainda estamos acima da meta. E as projeções do Copom apontam uma inflação IPCA de 3,9% em 2026 e 3,3% no terceiro trimestre de 2027. E as expectativas de mercado, segundo o Focus, estão em 4,1% para 2026, claramente desancorada, e por isso a política monetária segue restritiva.
A ata do Copom diz claramente que o cenário internacional se deteriorou com o avanço das tensões geopolíticas, e isso aumenta a volatilidade nos mercados e nos preços das commodities, o que exige maior cautela por parte dos países emergentes. Rafael Pérez, economista da Suno Research, analisa aqui na Jovem Pan a ata do Copom do Banco Central.
O principal ponto de atenção agora vem do cenário externo, né, com o conflito no Oriente Médio sendo o grande fator a explicar por que que o Banco Central iniciou o ciclo de cortes das taxas de juros de forma mais cautelosa, né? Esperávamos que esse corte poderia vir de 0,5 e acabou vindo de 0,25, e está muito ligado a essa disparada nos preços do petróleo, né, de commodities energéticas, e os impactos que isso tende a ter sobre a inflação.
Outra incerteza global citada pela ata do Copom é a política econômica dos Estados Unidos.
Do Rio, Rodrigo Viega.
E o Brasil registra novo recorde de inadimplência. Inclusive, quase metade da população está com o nome negativado. A reportagem é de Daniel Leão.
A inadimplência no país deu um salto em 10 anos e atinge 81,7 milhões de brasileiros. Esse número representa quase metade da população adulta. Em 2016, eram 59 milhões nessa situação, um avanço de 38,1%. Os dados fazem parte do mapa da inadimplência no Brasil. Aline Vieira, especialista em educação financeira da Serasa, que efetuou o levantamento, enumera os fatores que levaram a esse cenário.
Algo que chama muita atenção é o crédito. Ele continua sendo o principal responsável na inadimplência do brasileiro. Porém, agora em 2023, um dado que chama atenção e preocupa também são as contas básicas apertando um pouco mais o orçamento das pessoas e levando muitas à inadimplência. Quando eu falo contas básicas, são as contas de água, luz e gás.
Em relação às gerações, a inadimplência registra queda entre os mais jovens e aumentos significativos sobre os mais velhos.
Uma linguagem mais simples para muitos consumidores, em redes sociais, por exemplo, onde a gente tem uma geração mais jovem presente. E algo que também a gente pode atrelar aí ao crescimento de pessoas mais velhas, foram dois pontos que a gente analisou, tá? O primeiro, muitas vezes as pessoas mais velhas acabam tomando um crédito para lidar numa emergência familiar, né? Então pega um consignado para ajudar em uma despesa dentro de casa. E a outra coisa foi que estudo que nós fizemos, golpes com pessoas mais velhas. Então, infelizmente, acima dos 70 anos, a gente vê que 4 de cada 10 já foram alvos de fraudes financeiras e já sofreram prejuízos financeiros, do que pode ter levado à inadimplência também.
Outra mudança relevante é a de gênero. Ao longo da década, as mulheres passaram a ser maioria entre os inadimplentes. Em 2016, representavam 49,8% do total, enquanto os homens, 50,2%. Hoje, somam 50,5% contra 49,5%.
Mais de 40% delas revelam que elas são as principais, elas são responsáveis pelas finanças dentro de casa, e mais de 30% dizem que elas são as únicas responsáveis financeiras, o que mostra aí um peso, né? Revela um peso dessas mulheres dentro das despesas essenciais, que, como eu falei, estão crescendo aí nesse montante de endividamento do brasileiro.
O economista Rodrigo Simões fala que a inadimplência gera impactos danosos ao país e encarece os custos do crédito.
Cada vez que a inadimplência cresce muito, as empresas, os bancos, começam a colocar o custo de inadimplência na emissão dos próximos empréstimos. Ou seja, se existe um histórico cada vez maior de inadimplência da população, o crédito futuro, para quem vai tomar empréstimo no futuro, acaba tendo, ficando mais caro, porque os bancos vão colocando esse custo adicional de inadimplência, que é referente aos devedores que não pagaram do passado.
Rodrigo Simões indica que a saída é a criação de mecanismos para elevar a renda do brasileiro. E isso passa por políticas de Estado de longo prazo, e não de governos que podem ser modificadas a cada 4 anos, dependendo da ideologia.
Dado absolutamente impressionante, né? E esse novo recorde de inadimplência aqui do Brasil é o tema da análise econômica de Denise Campos de Toledo.
O Brasil registrou um novo recorde de inadimplência. Em fevereiro, segundo a Serasa, 81,7 milhões de CPFs estavam negativados, sendo que recordes de calote das dívidas estão ocorrendo desde janeiro de 2025. Um dos motivos, sem dúvida, são os juros elevados. E por aí, as perspectivas não são favoráveis. O Copom, na ata da última reunião, reforçou a cautela quanto aos efeitos da guerra no Oriente Médio sobre a inflação, não dando indicação quanto a futuros novos cortes, além do 0,25, que fez a Selic cair de 15 para 14,75% ao ano, o que não produziu qualquer alívio no custo do crédito. Tem mais, a guerra, ao impactar os preços, como de combustíveis e até alimentos, pesa no custo de vida, provocando mais aperto financeiro. O mercado, no relatório Focus, já elevou a projeção do IPCA deste ano, dos 3,95% de um mês atrás, para 4,17%. Mesmo que venha uma pausa na guerra, o prognóstico não melhora muito, na medida em que infraestruturas de produção de petróleo e gás estão sendo comprometidas pelos ataques. A demora na normalização da oferta pode manter os preços mais altos, por mais que o governo e a Petrobras se esforcem para assegurar os repasses das pressões externas. Contexto que pode manter o Copom cauteloso. Até a previsão da taxa básica do final deste ano já subiu para 12,5%. Há quem fale em 13%. Vale observar que esse cenário de aumento da inadimplência, por mais que tenha a justificativa dos juros, coincide com uma fase de melhora do mercado de trabalho, com queda do desemprego e aumento da renda média. Se pode até falar do custo de vida elevado, mas há um problema de gestão das finanças pessoais. Tanto que, ainda segundo a Serasa, 34 milhões de consumidores permanecem inadimplentes há uma década. Mas, enfim, os juros têm peso relevante e causam preocupação até quanto à saúde financeira das empresas, não só pelo aumento da inadimplência, mas também pelo avanço dos pedidos de recuperação judicial. As perspectivas de evolução da economia estão muito atreladas a todos esses fatores.
Análise, portanto, da Denise Campos de Toledo. Jornal da Manhã, são 5 horas 24 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
5:27. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, concedeu prisão domiciliar por 90 dias ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de uma broncopneumonia. Os detalhes com a Janaína Camelo.
A prisão domiciliar concedida a Jair Bolsonaro é temporária, de 90 dias. Depois desse período, a concessão será reavaliada. Ao justificar, o ministro Alexandre de Moraes disse que seria o tempo necessário para que o ex-presidente se recupere. Bolsonaro está internado em um hospital de Brasília desde o último dia 13, diagnosticado com pneumonia bacteriana. Ele deixou a UTI na segunda-feira, mas ainda não tem previsão de alta. No despacho, o ministro escreve que a atual situação de saúde de Bolsonaro, com base na idade e no histórico médico com comorbidades, indica que para integral recuperação da broncopneumonia, o ambiente domiciliar é o mais indicado, uma vez que, conforme literatura médica, devido às condições frágeis do sistema imunológico de idosos, o processo de recuperação total de pneumonia nos dois pulmões pode durar entre 45 e 90 dias. Na mesma decisão, Moraes voltou a afirmar que a Papudinha tem condições para manter o ex-presidente preso, oferecendo, por exemplo, assistência médica necessária, e reforçou os motivos que levaram ele a negar pedidos anteriores de domiciliar, com base em perícia médica da Polícia Federal. O ministro anexou no despacho os relatórios diários de Bolsonaro na prisão, com as visitas médicas, de advogados, familiares e principalmente de aliados políticos. Ao conceder a prisão domiciliar temporária, Moraes determinou a Bolsonaro o cumprimento de uma série de medidas, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de uso de celular e das redes sociais, nem mesmo por meio de outras pessoas. Autorizou a visita diária apenas dos advogados e dos médicos e restringiu a visita dos filhos, Jair Renan, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, a apenas 2 dias na semana, da mesma forma como estabelece a regra na Papudinha. Não há restrições sobre Michele Bolsonaro e as duas filhas, que moram na mesma casa. Moraes suspendeu todas as demais visitas que já estavam agendadas antes de o ex-presidente ser internado. Também determinou à Polícia Militar do Distrito Federal a fiscalização da prisão domiciliar, com vistoria dos veículos que entrarem e saírem da residência de Bolsonaro e vigilância das áreas externas da casa, proibindo também qualquer tipo de manifestação de populares em um raio de 1 quilômetro do imóvel. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que o descumprimento de algumas das regras ou das medidas cautelares vai resultar na revogação da prisão domiciliar, com retorno imediato de Jair Bolsonaro à prisão em regime fechado, ou se necessário, para um hospital penitenciário. A decisão do ministro foi tomada após parecer da Procuradoria-Geral da República a favor da prisão domiciliar ao ex-presidente. Ao longo dos últimos dias, Moraes também recebeu no gabinete Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, todos com um pedido para concessão da prisão domiciliar ao ex-presidente. Nas redes sociais, Michele comemorou a prisão domiciliar. Escreveu: "Seguirei cuidando do meu marido, como sempre fiz, com amor, resiliência, dedicação e fé." Carlos Bolsonaro disse que ficou aliviado, que em casa o pai poderá ser cuidado de forma mais adequada.
A comentarista Dora Kramer analisa aqui para você que a prisão domiciliar de Bolsonaro vem com restrições rigorosas. Acompanhe.
A concessão da prisão domiciliar a Jair Bolsonaro era esperada, isso todo mundo sabe. Mas a novidade ficou por conta das restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, como o prazo de 90 dias e a proibição de haver manifestações ali no entorno da casa do ex-presidente. E o que, que isso mostra? Isso que é importante. É que o ministro Alexandre de Moraes cedeu, ele cede às necessidades de saúde de Bolsonaro, mas mantém sobre ele, Bolsonaro, um controle rigoroso, de maneira que a prisão domiciliar não transforme a casa num local de romaria política. Com as restrições, Alexandre de Moraes deixa bem claro que está fazendo um teste de 3 meses com Jair Bolsonaro. Nesses 90 dias, ele será submetido a um regime de estreita vigilância, como, aliás, cabe a alguém que está condenado e cumprindo pena. Bom, se houver cumprimento de medidas cautelares, qualquer uma delas, e se a casa virar também um comitê eleitoral do PL, o benefício perde o sentido humanitário, o que seguramente vai significar